Srs. Deputados, bom dia. Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Bancos, queria começar por o cumprimentar e também as pessoas que o acompanham. Vamos realizar uma audição no âmbito do escrutínio parlamentar da decisão do Conselho, que autorizou uma cooperação reforçada no domínio do imposto sobre as transações financeiras, a chamada, costuma designar-se, taxa Tobin. Eu, como é habitual, queria perguntar se pretendo fazer uma exposição inicial, portanto, vou dizer algumas palavras inicialmente, penso que é o habitual, portanto, começava por passar a palavra ao Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Seguidamente, gostava de dizer que temos também uma audição prevista com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Penso que assim vamos ter visões de vários lados sobre esta matéria e, portanto, sem mais, passo a palavra ao Sr. Engenheiro, seguidamente teremos rondas de perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Eu venho acompanhado com a Sra. Manuela Teixeira, que é a diretora do Bilénio BCP e que está aqui na qualidade de desta comitiva da APB que me acompanha, que inclui também o Sr. Jorge Paulo e o Sr. Filipe Abreu, que são da área jurídica da APB. Trata-se de matéria muito especializada e por isso eu pedi para ser acompanhado nesta audiência. Gostaria de começar por dizer umas palavras introdutórias que o Conselho da União Europeia adotou a decisão que todos conhecemos, autorizando 11 Estados-membros a introduzir um imposto sobre transações financeiras através do processo de cooperação reforçada. Creio que é a primeira vez que isto acontece no âmbito da União Europeia. A Comissão vai elaborar uma proposta definindo a substância da cooperação reforçada. Os objetivos visados com a criação de um sistema comum de imposto de transações financeiras têm como base, como todos bem conhecem, a proposta da Comissão que vem já de setembro de 2011 e que tinha três grandes objetivos. Assegurar que as instituições financeiras contribuam de maneira justa e substancial para cobrir os custos da recente crise, e estabelecer uma equidade do ponto de vista fiscal com os outros setores. A segunda, criar medidas apropriadas para desencorajar transações que não melhorem a eficiência dos mercados financeiros, complementando assim medidas reguladoras cujo objetivo é impedir crises futuras. E, finalmente, harmonizar a legislação relativa à fiscalidade indireta sobre transações financeiras e evitar a distorção da concorrência entre os instrumentos financeiros, os operadores e os mercados em toda a União Europeia. A Federação Bancária Europeia, de que a APB faz parte e onde é uma das entidades, de facto, que dá grandes contributos para as posições da Federação Bancária Europeia, em março do ano passado, entregou à então Ministra dos Assuntos Económicos e Diretora da Dinamarca, que presidia o Ecofin, uma carta com uma análise bastante exaustiva à proposta da Comissão para a criação do Imposto de Transações Financeiras. A conclusão desta análise é que a diretiva sobre, ou a proposta diretiva sobre o Imposto de Transações Financeiras, como então tinha sido concebida, não só não alcançaria nenhum dos objetivos estabelecidos, como a avaliação dos impactos sobre a economia da criação desta taxa era imprevisível e potencialmente de efeitos extremamente complicados. Traduzir-se em significativos impactos negativos na atividade do setor financeiro, por um lado, e, por sua vez, afetava a economia europeia em geral, no momento em que o crescimento económico é, sem dúvida, a prioridade visada. A Federação Bancária Europeia considerava que não tinha sido produzida qualquer prova de que certas atividades financeiras eram prejudiciais ou supérfluas. A avaliação de impacto da Comissão não apresentava qualquer explicação razoável sobre a eficácia de um imposto de transações financeiras no controle do comportamento dos mercados. Adicionalmente, o impacto económico antecipado do imposto proposto não parecia ter sido devidamente tomado em consideração. Tendo em conta as significativas consequências que um imposto desta natureza aplicado na União Europeia pode ter para a economia europeia, A Federação Bancária considerava que a proposta não era adequada nas circunstâncias e era extremamente inoportuna. Tem efeitos que ninguém consegue prever. A mesma Federação acredita firmemente que quaisquer preocupações derivadas de potenciais ineficiências de mercado ou possíveis riscos sistémicos deveriam ser resolvidos através de uma adequada regulamentação e supervisão dos mercados financeiros e não pela via deste tipo de imposto. A aprovação pelo Conselho da introdução através do processo de cooperação forçada deixa agora apenas espaço para introduzir os melhoramentos adequados à proposta de diretiva da Comissão. Mas não deve, à partida, deixar de se fazer uma observação fundamental. Como se pode compreender que se procurem aperfeiçoar e introduzir mecanismos que contribuam para a integração financeira na Europa e que partem do princípio de que se deve obter um level playing field para os operadores do setor financeiro e, ao mesmo tempo, se introduza um novo imposto a vigorar apenas em alguns Estados-membros, de que resultam desvantagens competitivas e elevados riscos de transferência de atividades, de capitais e de proveitos para os que os não aplicam. Procuraremos sumariamente elencar as principais observações que nos ocorrem, sem conhecimento ainda do que vai ser a diretiva final, em função do estado da arte, ficando à inteira disposição da Comissão e dos senhores deputados, não só para o aprofundamento desta matéria, como para lhes fornecer contributos futuros que visarão a estabilidade e a solidez do sistema financeiro e o desenvolvimento económico do nosso país. A proposta da Comissão tem por objetivo, como já disse, estabelecer um conjunto de medidas específicas no domínio deste imposto, que na prática corresponde ao estabelecimento de uma diretiva sobre um sistema comum de imposto de transações financeiras, comum para 11 Estados-membros. Conforme resulta da referida decisão, a proposta de diretiva será em grande parte baseada na proposta de setembro de 2011. A decisão em si não contém elementos que nos permitam para já determinar qual a estrutura e o modo de financiamento do Imposto de Transações Financeiras Europeu. No entanto, e uma vez que é a própria motivação da proposta de decisão do Conselho que indica que a sua inspiração será o anterior projeto da Comissão, que é possível desde já tirar conclusões. A proposta deste imposto original assentava no pressuposto que deveriam ser aumentadas as contribuições dos bancos para as finanças públicas. Ora, este pressuposto assenta num preconceito de que o setor financeiro é menos taxado do que os outros setores. Não há nenhuma evidência disso, antes pelo contrário. No caso português, é a própria administração fiscal que considera que está ao mesmo nível de que a grande maioria dos setores de atividade e mais penalizado do que um largo número de outros setores da economia. Um dos objetivos será, portanto, o de criar uma tributação adicional para o setor bancário, evitando que os custos relativos a esta sejam suportados pela generalidade dos contribuintes. No entanto, a proposta diretiva original não levava em conta já os custos suportados pelo setor bancário, tanto no âmbito fiscal como no âmbito do reforço regulatório prudencial e comportamental, nem a evolução da economia, nem a evolução dos resultados no setor bancário. Analisemos este pressuposto de que a carga fiscal sobre o setor financeiro é reduzida. Há uma convicção errónea acerca desta matéria. No atual contexto político, verifica-se que há uma tendência geral para se considerar que os bancos devem ser tributados mais severamente sem que seja apresentada uma fundamentação detalhada desse agravamento. De facto, pretender que os bancos sejam sujeitos a uma tributação específica porque terão estado na origem da crise e devem ser punidos não corresponde à verdade em muitos países, e nomeadamente em Portugal, já que os bancos portugueses, no período que antecedeu a crise da dívida soberana, demonstraram grande resiliência, não tendo recorrido a ajudas de Estado para aumentar o capital, apenas, e foram dos bancos, dos sistemas bancários europeus, que menos recorreram às garantias de Estado durante a fase da crise de 2008-2009, encontravam-se de boa saúde, sólidos e rentáveis, e intervieram, como devia e era sua obrigação, no mercado, com vista a financiar a República, adquirindo dívida pública portuguesa quando mais ninguém no mercado estava disposto a assumir o risco de a comprar. Foi a crise da dívida soberana, ao contrário, que criou problemas aos bancos. Por outro lado, fundamentar o agravamento da carga fiscal dos bancos portugueses, alegando que estes estão sujeitos a uma carga fiscal reduzida, também é uma falsa leitura. Com efeito, as regras fiscais aplicáveis ao setor bancário não são mais vantajosas, visto que os bancos estão sujeitos ao IRC em termos equivalentes aos das empresas dos outros setores. As regras específicas aplicadas aos bancos, por exemplo, em matéria de imparidades, estão relacionadas com o enquadramento regulamentar específico que lhes é imposto, não lhe conferindo qualquer vantagem face a outros setores. Os benefícios fiscais aplicáveis ao setor bancário são os mesmos que se aplicam a qualquer outra empresa. A única exceção que existia era o regime de sucursais financeiras exteriores na Zona Franca da Madeira, que cessou em 31 de dezembro de 2011. No que toca ao imposto de selo, os bancos também não têm qualquer vantagem face às empresas de outros setores económicos. Para além destes, incidem sobre os bancos outros impostos específicos que não incidem sobre nenhum outro setor de atividade. A tributação autónoma de bónus e outras remunerações variáveis para os setores, administradores ou gerentes, que representem uma parcela superior a 25% da remuneração e possuam um valor superior a 27.500 euros, introduzidos pela Lei do Orçamento do Estado de 2010, que foi aplicada à taxa de 35% na generalidade dos setores, no caso dos bónus e outras remunerações variáveis pagas ou operadas em 2010 por instituições de crédito, a administradores ou gerentes, foi à taxa de 50%. A contribuição extraordinária sobre o setor bancário, introduzida na Lei do Orçamento do Estado para 2011, que se tem mantido desde então e que incide sobre o passivo apurado e aprovado, deduzido dos fundos próprios de base e complementares e dos depósitos abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite do montante garantido, a taxas que variam entre 0,01% e 0,05%, e o valor nocional dos instrumentos financeiros derivados fora de balanço, a taxas que variam entre 0,0001% e 0,0002%, a receita obtida com estas contribuições extraordinárias em 2011 foi de cerca de 140 milhões de euros e em 2012 prevê-se que seja ligeiramente superior. No que respeita às isenções que alegadamente beneficia o setor bancário sob o IVA, há que, adicionalmente e por vários motivos, entre os quais são de salientar as dificuldades em identificar e determinar o valor acrescentado nas atividades de intermediação, a maior parte dos serviços e operações financeiras encontra-se isenta de IVA. Sublinhe-se que esta isenção não é um fenómeno exclusivamente português, sendo a regra a nível mundial. Mas, acima de tudo, há que ter em conta que a isenção dos serviços financeiros não é um benefício para as instituições financeiras, mas antes para os consumidores, que não pagam IVA pela utilização deste tipo de serviços. Pelo contrário, a isenção em causa limita a possibilidade dos bancos de deduzirem o IVA que tenham suportado. Com efeito e contrariamente à generalidade das empresas, os bancos só podem deduzir o IVA que tenham pago na qualidade de adquirente de produtos e serviços no regime de prorrata. Por outro lado, a diretiva terá como outro objetivo limitar atuações especulativas no mercado, que são consideradas indesejáveis, auxiliando a sua estabilização. É, no entanto, controverso entre os especialistas desta matéria se tal objetivo pode ser alcançado por esta via. No entanto, se forem adotados os moldes que se encontravam previstos no projeto de comissão, a diretiva terá como consequência a redução da liquidez dos mercados financeiros. Na avaliação que acompanhava a proposta da Comissão, esta indicava expressamente que, em virtude da implementação do regime proposto, dar-se-ia uma redução do mercado europeu de derivados da ordem dos 90%. O facto de a Comissão considerar que esta redução seria aceitável é muito controverso, já que se indicia alguns preconceitos sobre a utilização de derivados, ou, por outras palavras, admitirá que todas as transações de derivados têm necessariamente um caráter especulativo. Um imposto de transações financeiras poderá ter como consequência um aumento do custo dos serviços financeiros, desencorajando a procura destes produtos por consumidores dos mesmos. Se um dos objetivos é, de facto, provocar uma redução substancial do mercado de derivados, então a gestão de risco financeiro tornar-se ainda mais complexa, visto que os bancos e os seus clientes estarão impossibilitados de recorrer a um mecanismo tradicional de gestão de risco. Tal não fará mesmo nenhum sentido nos derivados para cobertura de risco, que têm precisamente por objetivo mitigar riscos de investimento e que são frequentemente utilizados para prevenir possíveis perdas de valor, tanto para os bancos como para os seus clientes. Repare-se que o legislador francês teve em conta esta diferenciação, estabelecendo que as operações de derivados para fins de cobertura de risco estão isentas de imposto de transações financeiras. Por último, um dos objetivos deste imposto é gerar receita fiscal. No entanto, a estrutura subjacente à decisão de cooperação forçada, ou seja, a implementação do imposto em apenas 11 Estados-membros implicará o risco de deslocalização de certas atividades para outros Estados-membros nos quais um imposto não seja implementado. Por outro lado, pode haver casos em que o imposto cobrado poderá mesmo ser superior à margem obtida pelo investidor das transações, o que implica uma redução do volume de transações realizadas e, consequentemente, a redução da liquidez dos mercados dos Estados-membros que implementaram o imposto. Este receio de redução da liquidez não é infundado. Há um exemplo recente que demonstra cabalmente esta ocorrência. Como é sabido, a França tomou a iniciativa de implementar a título individual um imposto de transações financeiras. Um dos principais problemas do imposto francês decorre da sua natureza extraterritorial, pois o imposto é pago independentemente do local onde a transação é realizada. Deste modo, qualquer entidade que pretenda adquirir instrumentos financeiros emitidos por entidades francesas tem de pagar mesmo que não haja qualquer outro elemento de conexão com o território francês. Desde 1 de agosto de 2012, data em que o imposto francês entrou em vigor, assistiu-se a uma redução de liquidez do respectivo mercado, traduzida numa diminuição na ordem dos 18% do número de transações sobre alguns instrumentos financeiros franceses e correlato aumento de 16% no investimento em instrumentos financeiros semelhantes emitidos por entidades não francesas. Em suma, os dados relativos ao imposto francês confirmam que a implementação de um imposto deste tipo fomenta o risco de fuga de capitais para fora do país. Risco esse que igualmente existirá no caso de um imposto ser apenas adotado por alguns países e não por todos os Estados-membros da União Europeia. Há ainda quem defenda que os efeitos deste tipo de imposto dependem fundamentalmente da estrutura dos mercados, que não é homogénea nas diversas geografias. O impacto em investidores institucionais, como fundos de investimento, fundos de pensões, etc., poderá igualmente ser relevante. Existem ainda problemas técnicos relativos a um imposto desta natureza que importa considerar. Por exemplo, no que respeita à territorialidade do imposto. De acordo com a proposta da Comissão, é devido imposto em qualquer transação na qual participe, tanto por conta própria como por conta de um cliente, uma instituição financeira estabelecida no Estado-membro, mesmo que não haja qualquer outro elemento de conexão com esse Estado-membro. De acordo com a proposta da Comissão, o imposto também seria devido por entidades financeiras que não se encontrassem estabelecidas na União Europeia, que celebrassem uma transação com uma entidade financeira estabelecida na União Europeia. O referido regime foi estabelecido com base no pressuposto que todos os Estados-membros implementariam o imposto. A leitura adaptada neste regime, mas agora limitada aos países que integram o procedimento de cooperação forçada, é motivo de grande preocupação. Com efeito, coexistirão dois regimes distintos na União Europeia. Um em que não é devido qualquer imposto, quando a contraparte for uma entidade estabelecida num Estado-membro que não implementou o imposto. Outro em que é devido imposto, porque a contraparte se encontra estabelecida em Estado-membro que implementou o imposto. Perante esta opção, é claro o risco de entidades financeiras que se encontram estabelecidas fora da União Europeia e pretendam realizar investimentos na Europa, optarem por países que não implementaram o imposto. Paralelamente, há também o risco dessas entidades recomendarem aos respectivos clientes interessados em investir em território da União Europeia que evitem os países onde o imposto for estabelecido e se concentrem noutras praças financeiras. Se tivermos em conta que estão fora do procedimento de cooperação financeira reforçada países como o Reino Unido e o Luxemburgo, cujos mercados financeiros têm uma enorme dimensão e importância a nível europeu, é muito natural que os investimentos se concentrem nessas praças e o mesmo se diga do investimento doméstico, na medida em que nada impede os investidores dos Estados-membros onde o imposto seja implementado de procurarem outras praças financeiras da União Europeia ao abrigo do princípio da livre circulação de capitais. Em relação às ordens de bolsa, de acordo com a proposta da Comissão, o imposto deve ser liquidado no momento em que a transação ocorra. No entanto, não há indicação de qual o momento em que a transação se considera concluída. A principal preocupação dos bancos prende-se com a tributação de operações realizadas em mercado regulamentado, seja a título de negociação por conta própria, seja na negociação por conta dos seus clientes. É essencial que a tributação destas operações se verifique apenas após a fase de liquidação e compensação. Uma ordem de compra ou de venda em bolsa é apenas e somente isso, uma ordem, que pode ou não ser concretizada em função dos valores que se encontram disponíveis no mercado ou em função da existência de compradores dispostos a pagar o preço de venda. A ordem de bolsa só constitui um efetivo negócio após ter atingido a fase de liquidação. Nesta medida, a tributação das transações financeiras não pode incidir sobre ordens, sob pena de, nos casos em que essas ordens não se executem, se estar a tributar um não negócio. Acresce que pode não ser possível saber qual é o valor efetivo da ordem de bolsa no momento em que esta é executada no mercado. Não sendo possível saber de antemão o valor destas operações, torna-se impossível ter um valor de referência fixo sobre o qual a taxa incide no momento de execução da operação e, consequentemente, saber qual o montante do imposto a liquidar. A mesma impossibilidade de tributar por ausência de valor de referência fixa verifica-se também nos casos de variação de quantidade entre o momento em que a ordem de bolsa é dada e o momento em que é concretizada. Tratam-se de casos em que a ordem de venda ou de compra se reporta a um determinado número de títulos, não sendo depois possível, por razões de mercado, vender ou comprar a totalidade dos títulos visados pela ordem. Por outro lado, a proposta da Comissão estabelecia que o imposto é pago à administração tributária imediatamente se a transação for realizada por meios eletrónicos e no prazo de 3 dias, no caso em que a transação seja executada por qualquer outro meio. Se for mesmo a intenção do legislador que o imposto seja liquidado ainda antes da liquidação e compensação das transações, então os bancos estarão a pagar um imposto por uma transação que não ocorreu e, consequentemente, a administração tributária terá de devolver os montantes pagos. Se, no entanto, a intenção for a de que o imposto seja pago apenas após a liquidação e compensação da ordem de bolsa, ainda assim, os bancos terão grandes problemas de gestão operacional, já que os custos associados à criação de estruturas de sistemas de informação que permitam a liquidação diária dos impostos são muito elevados. Por outro lado, a liquidação diária dos impostos pode criar e implicar problemas adicionais para a gestão de tesouraria e liquidez dos bancos, já que o volume de pagamentos de transferências diárias dos bancos aumenta substancialmente. Depois, ainda há um problema sobre a necessidade de desenvolver os sistemas de informação para liquidar um imposto, que apenas deixo como menção. Em relação, e para terminar, às implicações específicas para Portugal. Conforme amplamente referenciado na 6ª revisão do programa de ajustamento por parte do Fundo Monetário, um dos elementos cruciais do processo de ajustamento da economia portuguesa relaciona-se com a redução do grau de endividamento excessivo das empresas, motivado por razões históricas, incentivos fiscais ou insuficiência de profundidade dos mercados financeiros. Advoga-se no parágrafo 44 deste documento e que iniciativas para promover os mercados de capitais poderão contribuir para a diversificação das estruturas financeiras das empresas. Neste contexto, a aplicação do imposto desta natureza não seletiva afigura-se inadequada. A prática de gestão do risco financeiro em Portugal, já de si, é muito pouco atrativa em função do elevado custo implícito que representa para as PMEs, as economias de conhecimento de escala e de reporte. A acrescer a este desincentivo por via fiscal, contribuirá ainda mais para criar um fosso de competitividade potencial entre as pequenas e as grandes empresas. A fraca profundidade dos mercados portugueses associada a uma tributação adicional sobre transações financeiras poderá concorrer adicionalmente para o desinteresse dos investidores não residentes, reduzindo a base potencial de investidores e, por essa via, constituir fator de incremento de custo de financiamento da economia. Numa zona de quase livre mobilidade de capitais e de prestação de serviços, como a área do euro, diferenças de fiscalidade e regulatórias constituem importantes mecanismos de localização de registros de transações financeiras em atividades económicas, de onde a importância de existir um quadro mínimo harmonizado em termos de requisitos mínimos de regulação e ou de fiscalidade. Neste registro, a opção por quadros mais atrativos deste âmbito deve restringir-se a situações de indústria ordinária, como é a atual, em que se pretende revigorar a atividade económica de zonas económicas deprimidas. É essa a razão da negociação em curso por uma taxa especial de IRC em Portugal, argumento que poderia ser igualmente aplicável para uma discriminação positiva na aplicação deste imposto em Portugal. O impacto em termos de volume de negócios ou de custos decorrentes do efeito restritivo associado a uma maior carga tributária sobre as transações financeiras, em prejuízo dos planos de cooperação dos bancos e da evolução perspectivada para o setor. Para concluir, os efeitos diretos de um aumento de tributação sobre as transações financeiras prendem-se com a redução da liquidez dos mercados, na medida em que se desincentiva a realização de operações. Com o aumento dos custos para o intermediário e o cliente final, em função da capacidade de repassagem dos custos intermédios para o preço final, e efeitos de segunda ordem relacionados com a relocalização de atividades para outros países, com um quadro regulamentário e fiscal mais atrativo. Nesse sentido, face à incerteza dos efeitos de tal medida e ao contexto genericamente adverso para a sua implementação, sugere-se aferir impactos e adequação com a experiência francesa em curso, proceder a uma identificação de atividades financeiras que poderiam estar sujeitas a uma tributação desta natureza, com a respectiva segmentação e inclusão de atividades similares promovidas por instituições que não bancos, de modo a reduzir o potencial de arbitragem regulatória e os efeitos colaterais contrários à redinamização do mercado de capitais enquanto fonte alternativa de financiamento e de robustecimento da estrutura financeira das empresas portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, por esta exposição inicial, que nos trouxe não só uma visão geral, mas também até já questões mais técnicas sobre a implementação deste imposto. Vamos passar agora então a uma fase de perguntas de debate, com uma primeira ronda em que as respostas serão individualizadas, depois de cada pergunta. Começo pelo Partido Socialista e o Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço esta exposição do Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. O Partido Socialista foi um dos proponentes destas audições. É certo que a cooperação reforçada já foi aprovada pelo Conselho a 22 de janeiro, portanto, nesta altura, embora o nosso relatório tenha sido feito em dezembro, portanto, bastante antes, mas foi, entretanto, aprovada, e, portanto, neste momento, estas audições continuam a ter utilidade, mas numa nova perspectiva, que é a perspectiva de projetarmos para o futuro aquilo que vai ter de ser feito e que tipo de intervenção é que a Assembleia da República irá ter, e, portanto, quanto mais informação nós pudermos obter, melhor para podermos também servir todos os interesses em presença de uma forma equilibrada. A exposição que o Sr. Engenheiro fez é uma exposição muito detalhada, muito pormenorizada, com muitas informações. Não tenho, portanto, propriamente questões a colocar, mas queria deixar aqui duas ou três observações, dois ou três comentários. Em primeiro lugar, o primeiro comentário que quero fazer é que a decisão política está tomada. Está tomada. É irreversível, está tomada. E ela é apoiada pelo Partido Socialista, devo dizer, que apoiámos ou sugerimos a realização destas audições, não porque tenhamos dúvidas em relação à necessidade de tomar esta medida, nós apoiámo-la e apoiámo-la desde o início, mas porque queremos ter a certeza de que, tomada a medida, de que podemos evitar qualquer tipo de problema que ela possa vir, ou pelo menos podemos minorar qualquer tipo de problema que ela possa vir a ter. E o Partido Socialista apoia esta medida, mesmo na sua configuração, mesmo no seu figurino atual, embora ele não seja o ideal. É óbvio que nós preferíamos que a taxa Tobin fosse consagrada ao nível mundial, não podendo ser ao nível mundial, preferíamos que fosse consagrada, pelo menos, em todo o espaço da União Europeia, não sendo possível, apesar de ter havido uma adesão de princípio de todas as instituições, mesmo por parte dos Estados que depois vieram a não aderir, o que é certo é que ela deveria ter sido tomada em toda a União Europeia, não tendo sido possível, se calhar deveria ter sido então no espaço do euro, não sendo possível no espaço do euro, pelo menos está assegurado, em nosso entender, o mínimo que é ser esta cooperação reforçada, ser partilhada por, pelo menos, a maior parte das grandes economias da União Europeia. A França, a Alemanha, a Itália, a Espanha estão lá, não está, é certo, o Reino Unido, mas estão as principais economias, ou algumas das principais economias da União Europeia. Portanto, estão preenchidos, em nosso entender, os requisitos mínimos, embora, com certeza, que não seja a situação ideal. A situação ideal será no sentido de se evoluir para uma adesão de todo o espaço da União Europeia e depois até para isso ser espalhado para o resto do mundo. Mas a minha primeira questão prende-se com isso, a questão de saber até que ponto a Associação de Bancos e a Confederação ao nível europeu têm definido qualquer tipo de iniciativas ou de estratégia para que no futuro se possa trabalhar para que os outros que ainda não aderiram venham a aderir, porque eu acho que essa é a expectativa. Estamos a lançar aqui uma cooperação reforçada, mas a expectativa é que essa cooperação reforçada fique aberta aos demais Estados da União Europeia, mas para isso vamos ter de trabalhar. Temos de os convencer, temos de mostrar que esta iniciativa, podendo ter alguns problemas inicialmente, até problemas de ignorância sobre alguns impactos, mas que esta medida é uma medida adequada. Não vou discutir com o Sr. Engenheiro a questão porque é que se toma, se é para punir os bancos, se é para os fazer participar mais razoavelmente no esforço que os Estados têm feito para também salvaguardar o equilíbrio do setor financeiro. Não vamos aqui discutir exatamente o que é que está aqui em causa, creio que existem boas razões para esta taxa, mas não creio que valha a pena estar aqui a discuti-la. O que interessa, repito, é que ela vai ser feita, já foi tomada a decisão política, vai ser feita e agora compete-nos criar condições para que seja feita da melhor forma possível e compete-nos também criar condições para que outros venham a aderir. Por outro lado, eu gostava de referir a questão que está, a questão da isenção de IVA, que as operações financeiras, de uma forma geral, estão, beneficiam. A isenção de IVA, a sexta diretiva, assim o consagra. No fundo, esta taxa, embora tecnicamente não seja o mesmo, mas no fundo esta taxa é um mini IVA sobre algumas operações financeiras, não sobre todas. É preciso aqui que se diga, porque porventura as pessoas não terão a noção, de que aquelas operações financeiras corriqueiras, que se corriqueiras entre aspas, que se fazem no dia-a-dia com os consumidores normais, não vão estar sujeitas à taxa sobre transações financeiras. Nesta altura, as transações financeiras que vão ser objeto deste imposto são transações financeiras que representam uma percentagem, creio eu, relativamente reduzida do negócio dos bancos ao nível europeu. E eu acho que é bem que se comece de forma cautelosa, e creio que se está a começar de forma cautelosa, cingindo o imposto, ou fazendo com que o imposto incida apenas sobre um número relativamente modesto das transações financeiras. Por outro lado, as próprias taxas do imposto também são relativamente modestas. O Sr. Engenheiro referiu a redução de 90% dos mercados de derivados que podem resultar deste imposto, o que me surpreende, porque se não eventualmente poderão corrigir-me, mas se a memória não me falha, a taxa do imposto que vai incidir sobre essas transações é de 0,01%. Portanto, é uma taxa muitíssimo baixa. Não estou a ver que haja investidores que deixem de investir na Alemanha para passar a investir na República Checa só por causa dessa taxa. Parece-me que há aí algum exagero, talvez, nessa avaliação. Mas iremos ver como é que a coisa irá evoluir. E eram estes os comentários que queria aqui deixar ao Sr. Engenheiro, deixando, contudo, a referência final de que é com muito apreço que vemos a sua presença aqui e as informações que nos dá, que são muito úteis, ter a visão dos bancos, é muito útil para o nosso trabalho futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria também informar que pedi ao Sr. Engenheiro se nos podia deixar um exemplar ou uma cópia da exposição inicial que aqui fez, que aqui acedeu, portanto, eu depois darei conta. Enviarei essa exposição rica, que eu já tinha até levantado, como disse inicialmente, algumas questões até técnicas. Mas há aqui já várias questões. O Sr. Engenheiro, talvez, se quiser responder agora. Muito bem. Doutora Manuela Duro Teixeira.
Exatamente. Bom, eu responderia à questão da isenção de IVA que referiu em último lugar. E no fundo a sua ideia de que este imposto poderá ser um mini IVA aplicável em substituição, portanto, do IVA que é aplicado à generalidade das prestações de serviço e das transmissões de bens. Bom, há uma diferença fundamental em relação ao IVA, e essa diferença fundamental é que o IVA só incide em termos finais sobre os consumidores. Portanto, o objetivo é que o IVA é suportado pelos consumidores. Os agentes económicos no processo deduzem o IVA suportado. E, portanto, só os consumidores é que suportam o IVA. Por isso é que o IVA é um imposto sobre consumo. Ora, este imposto não incidirá, aliás, com um efeito em cascata, que é o efeito que se evita no IVA, incidirá sobre o número de transações que houver entre entidades, nomeadamente entre entidades financeiras, ainda que não haja um consumidor ou ainda que no fim esteja um consumidor final. Portanto, haverá esse efeito de cascata, que aliás é uma das preocupações relativamente ao imposto. Por outro lado, referiu também a questão das taxas que estão previstas, que são efetivamente baixas, aparentemente muito baixas. As taxas que estão previstas, que estavam previstas na proposta diretiva que foi apresentada e que, em princípio, servirá de base para a nova proposta diretiva, são taxas mínimas. Os Estados-membros podem introduzir taxas mais altas, portanto, nada nos garante que não haja taxas mais altas. De qualquer forma, a taxa sobre os instrumentos, sobre os derivados, que o Sr. Deputado referiu, é efetivamente muito baixa, mas incide sobre o valor nocional dos derivados. Ou seja, não incide, por exemplo, sobre a remuneração das transações em derivados. E o valor nocional dos derivados é o valor do contrato. Enfim, em grande número de derivados, nos contratos derivados, nomeadamente os derivados para cobertura de risco, que são instrumentos que são usados pelos bancos e são usados pelas empresas, por exemplo, as empresas petrolíferas, por exemplo, qualquer empresa que está exposta a riscos de variações futuras de preços, por exemplo, usa derivados, usa produtos derivados. E os valores nocionais normalmente são valores muito elevados. E, portanto, aplicar uma taxa muito baixa a valores nocionais muito altos tem o efeito enfim, será um imposto considerável, assume-se que será considerável. O principal problema, e foi aqui referido na apresentação inicial, em minha opinião, resulta do facto de não ter sido feito um estudo prévio das consequências que um imposto deste tipo pode ter. Será uma experiência pioneira e nós vamos ser as cobaias desta experiência. E, portanto, não se sabe muito bem o que vai acontecer. Enfim, as consequências que foram aqui referidas, do exemplo mais, ou daquilo que poderá ser um indicador do que poderá vir a acontecer, são as francesas, em que o resultado não é o mais animador. Mas, enfim, nesta fase também não é muito fácil perceber exatamente o que vai acontecer, porque apenas se conhecem propostas que são muito vagas em termos dos pormenores mais concretos, mas que levantam algumas preocupações que foram aqui referidas.
Nós temos ainda outras perguntas, mas não sei se quer responder já ao Sr. Deputado, Sr. Engenheiro, se quiser.
Eu queria só então fazer um comentário muito breve e um statement. Um comentário muito breve é que nesta cooperação forçada há duas praças financeiras que são determinantes em relação ao sistema financeiro europeu e que não estão presentes, que é a do Reino Unido e a do Luxemburgo. São, como sabe, praças muito dinâmicas e com uma posição muito relevante nos mercados internacionais. Só a sua ausência pode criar problemas de desvantagem competitiva brutal em relação aos sistemas financeiros dos países compreendidos na cooperação forçada. Mas há um outro comentário que tem muito a ver com o sistema bancário português que eu gostaria de salientar. Neste momento, o sistema bancário português vive um conjunto enorme de desvantagens competitivas em relação aos sistemas financeiros da União Europeia. Eu posso elencar algumas das razões porque o sistema financeiro português está em situação de tão grande desvantagem. Em primeiro lugar, o rating dos bancos está muito penalizado pela crise da dívida soberana. O rating dos bancos é afetado pelo rating da República. Não há acesso ao mercado monetário interbancário. Apesar do recurso ao BCE, que representa entre 11% e 12% do funding, o custo global do financiamento à banca portuguesa é bem mais elevado do que em bancos de outros países. A margem financeira está sob forte pressão, dado o peso do estoque de crédito com muito baixas taxas de juro. Basta dizer que a taxa média de juro do crédito da habitação em estoque é de 1,06%. Isto é, neste momento, a remuneração paga por quem obteve um crédito à habitação no passado, paga os valores historicamente mínimos em termos das prestações do crédito que obtiveram. A recessão económica e as medidas de austeridade do programa de ajustamento provocaram um significativo aumento da taxa de incumprimento e a necessidade de registar imparidades e reforçar provisões. Neste contexto, as novas exigências de capital impostas pelo programa de ajustamento e pela EBA obrigaram os bancos a aplicar critérios mais rigorosos e seletivos na atribuição de crédito, com um ónus de imagem de não concederem crédito à economia, o que na realidade só teve uma redução significativa no segundo semestre de 2011 e nos dois primeiros meses de 2012, mas este problema de liquidez deixou de existir e a banca neste momento não tem problemas de liquidez que se repercutam no financiamento da economia. A evolução do mercado de capitais, em boa parte resultante da crise da dívida soberana, vem penalizando fortemente os acionistas e não incentiva a entrada de novos acionistas, dificultando a sua participação em aumentos de capital. Uma das razões fundamentais porque os bancos tiveram que recorrer à linha de recapitalização prevista no programa resulta do desinteresse de investidores em participarem no aumento de capital das instituições, exatamente porque as perdas registadas historicamente ao longo dos últimos anos pelos acionistas do setor bancário são brutais. Basta dizer que entre 2002 e 2012, um acionista que tivesse subscrito o montante de 100 em 2002 tem hoje um valor inferior a 30 do capital investido em 2002. Isto significa muito, representa muito a perda enorme que os acionistas do setor bancário tiveram ao longo dos últimos anos. O Estado implicou um imposto extraordinário sobre os bancos e pode vir a aplicar um imposto sobre transações financeiras que não se aplica a outros Estados-membros, o que duplica as condições de desvantagem competitiva. Os bancos portugueses tiveram de substituir os bancos internacionais no financiamento das empresas públicas. Os bancos registaram perdas atuariais pela transferência dos fundos de pensões para o Estado. As iniciativas legislativas que procuraram proteger os consumidores em incumprimento no crédito à habitação por motivos extraordinários não se aplicam em praticamente nenhum outro país da União Europeia. Por força de uma interpretação à letra das regras da concorrência, que não se aplica na realidade, por parte da DGCOM, a aplicação da linha de recapitalização dos bancos, prevista no Programa de Assistência Económica e Financeira, provoca um custo para os bancos que a ele recorreram extremamente elevado. A taxa de remuneração dos cocos mínima de 8,5% é de facto exorbitante e obviamente tem também depois consequências na própria economia. Bom, por todas estas razões, agravar a situação de uma banca que neste momento tem como problema fundamental o da rentabilidade e o de assegurar o financiamento da economia parece-me ser um verdadeiro contrassenso. A prioridade nacional é o crescimento económico. A prioridade nacional é assegurar o financiamento da economia nas suas várias formas. Nessas formas há o crédito e há o mercado de capitais. Qualquer deles é profundamente penalizado por mais uma medida desta natureza. O que é que se pretende? Pretende-se uma banca forte, mas penaliza-se a banca. Pretende-se o crescimento da economia, mas dificulta-se a utilização dos respectivos instrumentos. Há aqui qualquer coisa que deve ser profundamente pensado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos ao PSD. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, muito obrigado pela sua intervenção inicial, também pela resposta da Dra. Manuela Teixeira. Eu vou também fazer um conjunto de comentários e fazer uma pergunta mais direta no final. Em primeiro lugar, afirmar o entendimento de que esta devia ser e deve ser cada vez mais a forma por excelência de trabalho da Comissão e da Assembleia da República. Ou seja, ouvir os vários intervenientes, as perspectivas dos vários intervenientes e poder assim fazer uma bissetriz entre as várias posições. E, portanto, queria-me congratular com isso. Queria agradecer muito a intervenção inicial do Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, a clareza com que a fez e a forma como apresentou a perspectiva da Associação Portuguesa de Bancos e, portanto, contribuir para que nós possamos funcionar de forma cada vez mais informada no Parlamento. Em segundo lugar, confirmar, não que seja preciso confirmar, mas acho que é importante que o faça de viva voz, de que a posição assumida por esta Comissão, logo pela Assembleia da República, em relação à primeira proposta da Comissão, foi uma posição de amplo consenso de que o PSD faz parte, ou seja, em relação ao relatório então feito e à discussão então tida, por constrangimentos de prazo, não de forma tão aberta e debatida como agora temos a oportunidade de fazer, mas houve um amplo consenso à volta do lançamento deste imposto de transações financeiras. E, portanto, queria também afirmar que estivemos fizemos parte desse consenso. Queria também dar nota de que, para além de um procedimento correto, esta audição parece muito oportuna, porque, como se sabe, segue-se agora uma proposta da Comissão, que poderá apresentar ou não diferenças em relação à inicial, e, portanto, a oportunidade é clara e, portanto, quando essa diretiva estiver, quando o respectivo projeto estiver finalizado, teremos, com certeza, novas razões e novos dados para a nossa posição. Tomei, portanto, muito boa nota daquilo que o Sr. Engenheiro referiu e parece-me que a sugestão do Sr. Presidente, no pedido que lhe fez para que tivéssemos acesso a tanta informação, tendo acesso à sua intervenção escrita, será de uma grande ajuda porque nos ajudará a refletir melhor toda esta questão. Gostaria de dizer que em todas estas, neste conjunto de propostas, em que agora há esta cooperação reforçada, sigo também o que referiu o Sr. Deputado Vitalino Canas, de que obviamente seria muito bom um entendimento mundial, europeu seria muito interessante, a cooperação reforçada, digamos que é o mínimo denominador comum, mas pela perspectiva que temos, ainda assim melhor do que nenhum entendimento. Quero isto, portanto, dizer que olhamos para esta cooperação reforçada essencialmente numa perspectiva de possível e, na nossa perspectiva também, desejável harmonização fiscal para além do imposto de transações financeiras. Isto é, quando nós olhamos para um mercado único, quando olhamos para uma União Económica e Monetária e depois vemos a todos os níveis fiscais uma divergência muito grande, obviamente isso preocupa-nos acima de tudo. Estas deslocalizações, que aliás o Sr. Engenheiro referiu, são deslocalizações que acontecem eventualmente no futuro por causa deste imposto, mas neste momento acontecem por causa de todo o sistema fiscal e nomeadamente por causa do IRC, para não falar noutras taxas e noutros impostos. Portanto, a nossa preocupação predominante é, e quando falamos em aprofundamento político, é também falarmos em tendencial aproximação fiscal, em tendencial harmonização fiscal, porque é a única forma de haver efetivamente um mercado único, é a única forma de realizar efetivamente a União Económica e Monetária. Neste momento, todas as áreas económicas estão confrontadas com este conjunto de divergências que acontecem a nível fiscal e que põem em causa, na nossa perspectiva, algo de essencial no mercado único, que é o cumprimento de regras de concorrência. Portanto, digamos que é uma concorrência viciada, promovida por quem tanto defende a concorrência e a concorrência limpa, digamos assim. Gostaria, portanto, de sublinhar este aspecto da harmonização fiscal, de olharmos para o imposto de transações financeiras como uma primeira aproximação neste sentido e na expectativa de que, sendo estas cooperações reforçadas um processo aberto, que se possa ir além dos 11 Estados-membros a curto, médio prazo. Em relação ao referido na intervenção do Sr. Engenheiro, gostaria de perceber melhor, se o Sr. Engenheiro quiser partilhar uma opinião connosco, porque é algo que me causa alguma perplexidade, o facto de se considerar que a França é uma experiência negativa e, portanto, uma experiência que nos devia pôr ao abrigo de insistir nela, e conciliado com o facto da França persistir. Ou seja, não só cometeu o erro, como insiste no erro. Insiste no erro porque, alargando os que cometem o erro, fica mais protegida, ou insiste no erro porque entende que esta é a aproximação correta, ou porque entende que assim, de alguma forma, emenda o erro. É algo que me provoca alguma perplexidade, como dizia, principalmente por ser eleito como exemplo. E se é um exemplo, porque é que insiste? Ou será porque só assim poderá dar certo, ou só assim poderá ter efeitos positivos? Portanto, se pudesse partilhar essa reflexão connosco, de forma a dar-nos algumas pistas, elas seriam bem-vindas. A questão que eu também gostaria de pôr, e esta sim seria a questão essencial até para tomarmos posição e fazermos juízo sobre a próxima evolução da União Europeia, é a seguinte: até que ponto é que este terreno do imposto de transações financeiras não é um primeiro espaço de batalha ou um espaço de batalha especialmente escolhido entre a Libra e o Euro? A Libra e o Euro são projetos conciliáveis, são projetos opostos, são projetos concorrenciais, concorrentes entre si. O Reino Unido tem ou não tem imposto sobre transações financeiras ele próprio e, portanto, não estará ele também condicionado por impostos que ele próprio já lançou e por uma certa lógica do seu sistema e da sua Libra? E, portanto, há aqui ou não há uma disputa de moedas de referência em que o imposto de transações financeiras é mais um episódio ou um episódio que acontece neste momento nessa concorrência ou nessa disputa de espaço como moeda de referência? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Engenheiro, se pretender, Sr. Manuel.
Eu posso responder não à questão se estamos perante uma batalha entre a Libra e o Euro, sai um bocadinho das minhas competências, embora tenha a minha opinião sobre o assunto, mas posso responder relativamente à questão do facto da França, primeiro, e do que referiu, de o Reino Unido ter o seu próprio imposto e, portanto, de alguma forma, querer eventualmente, não querer que haja um imposto diferente e querer eventualmente que seja seguido um modelo semelhante ao que ele tem. Relativamente à França, os dados de França são dados que foram conhecidos agora. O imposto em França começou a ser aplicado em 1 de agosto de 2012. A posição da França já está tomada, aliás, na sequência da qual a França resolveu introduzir este imposto unilateralmente como lhe compete, aliás, foi tomada muito antes. Portanto, não sei se há questões políticas envolvidas, mas certamente todas as decisões que foram tomadas até agora foram tomadas sem o conhecimento destes dados relativamente ao que terá sido o impacto do imposto sobre transações que foi introduzido em França, que, como digo, só é aplicado desde 1 de agosto de 2012. Portanto, não há Não havia, à data de todas as decisões que foram tomadas, a única decisão final que já foi tomada, enfim, recentemente, e portanto já com dados conhecidos, foi esta decisão do Conselho, que é de 22 de janeiro. Todo o resto, toda a discussão política e todas as tomadas de posição política até agora foram tomadas nessa fase. Portanto, porque é que a França, se a França é uma experiência negativa, porque é que se insiste no erro, como o Sr. Deputado referiu? Bom, poderá ter a ver com essa questão, ou seja, não há dados ainda, ou não havia dados à data em que se tomaram estas decisões políticas, do ponto de vista político, não havia dados relevantes. Aliás, em minha opinião, e aqui vou dar a minha opinião, e só me vinculo a mim, todo este processo é um processo puramente político, portanto aquilo que está aqui em causa, em minha opinião, repito, só me vincula a mim, são questões políticas, não tanto as questões, não tanto os argumentos que são utilizados para introduzir o imposto, mas isso é outra questão e, como digo, é só a minha opinião. A questão do imposto sobre as transações que existe em Inglaterra, de facto, ou no Reino Unido, de facto, não é só no Reino Unido que há algum tipo de tributação de algumas operações financeiras. Há pelo menos 6 Estados na União Europeia em que há impostos que, enfim, tributam algum tipo de operações financeiras. São impostos que têm uma abrangência muito limitada e que são impostos que já são aplicados há muitos anos. Inclusivamente são impostos que ficaram, que puderam continuar a ser mantidos, mesmo com alguma harmonização que já existe a este nível, porque ao nível dos impostos sobre as reuniões de capitais, a designação comunitária, já há algum tipo de harmonização. Por exemplo, o nosso imposto de selo sobre a emissão de obrigações, que existiu até 80 e qualquer coisa, até 85, 86, teve que ser abolido precisamente por causa dessa harmonização que já existe a este nível. Mas, portanto, já há alguns exemplos, já há muitos anos, que há alguns exemplos da tributação de algum tipo de transações financeiras, não há com esta abrangência, e o imposto inglês não tem, de facto, esta abrangência, incide sobre operações, é um imposto de selo que incide sobre operações muito limitadas. Não tenho conhecimento de que o Reino Unido entenda que esse seja, pelo menos nunca se pronunciaram nesse sentido, de que esse seja, que esse seja o modelo que eles consideram mais adequado e que pretendessem estender esse modelo a toda a União Europeia. Julgo que nunca houve, neste processo todo, nunca houve nenhuma tentativa específica do Reino Unido para, no fundo, para dizer eu aceito se o imposto for igual àquele que eu próprio aplico. Não tenho conhecimento desse, julgo que as questões foram a outro nível, eventualmente ao nível que refere das batalhas entre a Libra e o Euro, mas não... Sobre isso não me vou pronunciar.
Eu tenho indicação de que devemos passar à pergunta seguinte, sem prejuízo, depois, se quiser, também o Sr. Engenheiro referir a algum tema que foi agora tratado, mas para já passaríamos então ao CDS, Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Associação de Bancos, Dr. Engenheiro Faria de Oliveira, e os restantes deputados aqui presentes. Bom, temos falado nos últimos tempos sobre a aplicação desta taxa Tobin, um pouco na senda daquilo que foi a crise financeira que se gerou na Europa e o processo de assistência que os países e os Estados têm preconizado à banca nacional. E acho que fizeram bem essa assistência foi importante, principalmente no momento em que ela ocorreu, e não há Estados saudáveis sem um sistema financeiro saudável, isso não é compatível, isso não é possível. E, portanto, não é por acaso que a Comissão Europeia e os Estados criaram fundo de recapitalização para assistir à banca num momento difícil, onde a banca, como disse bem o Sr. Engenheiro Farid Oliveira, tinha comprado muitas das obrigações dos Estados e, portanto, os Estados com problemas de solver essas obrigações e na impossibilidade de se financiarem, tinham que ser os próprios bancos a financiarem os Estados-membros. E, portanto, o Tratado também não previa que fosse de outra forma, como sabe, tinha que ser os bancos a se financiarem no Banco Central Europeu para recomprarem títulos da dívida e depois descontarem mais tarde. Bom. E por isso, de certa forma, como a banca financiou as dívidas soberanas, numa situação periclitante de financiamento, houve aqui alguma, necessariamente, uma ajuda aos bancos para recapitalizar a banca nacional. Agora, o que está aqui em causa, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, é uma questão diferente. Estamos a falar de uma taxa que não tem, não é uma taxa que vai incidir sobre a banca de retalho, não é? Nas transações normais, do dia-a-dia, dos depósitos, dos clientes, nos fluxos financeiros, não vai ter qualquer tipo de incidência. Estamos a falar em incidência apenas nas ações, nas obrigações e em contratos derivados, numa taxa que é mínima. Estamos a falar de ações e obrigações 0,01 e nos contratos derivados 0,01. Portanto. E, portanto, se me fala que pode haver transferências de depósitos para outras domiciliações ou outros países onde se aplique isto, eu não vejo como. Gostaria que me explicasse também aí porque a tributação sobre, por exemplo, em sede IRS, sobre os depósitos, que tem aumentado muito nos últimos 5, 6 anos, em 20, estamos a falar agora na ordem dos 28,5, e é curioso que esse agravamento fez-se sentir mais até nos últimos 2, 3 anos, esse agravamento de tributação. E os depósitos têm aumentado, e as remessas dos imigrantes também. Sendo que, infelizmente, no caso da Madeira, onde tem sucursais financeiras exteriores, os depósitos dos não-residentes estavam isentos de tributação em sede IRS. E, portanto, foi uma péssima decisão, porque fechou-se os escritórios, perdeu-se trabalhadores, mas os depósitos continuam nos bancos, noutras domiciliações. E, portanto, quem ficou a perder neste caso foi o país e, em particular, a região autónoma da Madeira. E, portanto, eu não consigo perceber aqui, porque há um contrassenso, aumento da tributação sobre operações, de grosso modo, que julgo que Vossa Excelência saberá melhor com certeza do que eu, mas 90% ou muito mais do que isso, 5 sextos ou 4 quintos das operações não estão incluídas sobre esta tributação, que é uma tributação mínima. Ou seja, todas as empresas diariamente que fazem operações financeiras para o exterior, no mercado interno, não estão a ser tributados. Os depósitos, esses sim, que estão a ser com uma agravante em sede de IRS, têm sido até, de certa forma, de maneira reforçados. E, portanto, ainda bem, porque isso significa que a banca, para além da assistência que tem dos fundos de recapitalização, o reforço dos depósitos está a permitir que os bancos rapidamente voltem a financiar a economia, que isso é particularmente essencial. E, portanto, eu gostaria de perceber aqui é o seguinte. Qual o risco iminente de deslocalização? Porque quando estamos a falar de empresas, vamos falar de grandes empresas, portanto, que fazem comércio internacional, que produzem contratos de derivados, não é? Estamos a falar de fundos que compram obrigações e ações. Portanto, eu não percebo que este tipo de taxação neste tipo de operações, de que forma que pode levar a que estes investidores se desloquem, ou estas instituições se desloquem para outros países. E, portanto, a questão que eu também levo-me aqui é se pode ocorrer, por exemplo, que instituições que estão a operar em Portugal se possam, por exemplo, se deslocar para domicílios, digamos, fiscais, sediar-se nesses domicílios fiscais onde estejam isentos destas operações. Vou dar um exemplo. Se pode ocorrer com este tipo de taxa que uma sucursal financeira ou um corretor de uma determinada instituição possa, por exemplo, ir para uma circunscrição fora de onde está aplicada a taxa de Tobin, por exemplo, olha, o exemplo do Luxemburgo, e criando os fundos aí, ficar isento desta taxa. E, portanto, eram as questões que gostaria de ver, obviamente, aqui esclarecidas. Muito obrigado,
Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Engenheiro. Não sei se a senhora, a Sra. Manuela, por favor.
Bom, relativamente ao risco da deslocalização, ele não tem a ver com a deslocalização das instituições financeiras, tem a ver com a deslocalização dos investidores, portanto, das operações. E é essa a principal preocupação. Portanto, não há nenhum motivo para crer que, por causa deste imposto, por exemplo, os bancos portugueses se deslocalizem para outro, nomeadamente para fora deste espaço de cooperação reforçada. O problema são os investidores, nomeadamente os investidores de outros Estados-membros da União Europeia ou de Estados terceiros. Esses é que podem optar e optam, eles quando o investidor pondera o retorno do seu investimento, pondera todos os fatores, nomeadamente o fiscal. E pode optar entre, num cenário em que seja introduzido este imposto apenas em alguns Estados-membros, ele pode optar por um Estado-membro em que este imposto não seja aplicado, em detrimento de um Estado-membro em que este imposto seja aplicado. E, portanto, a deslocalização de que estamos a falar é essa, é a deslocalização das operações e não, portanto, a deslocalização do sentido dos investidores e não da deslocalização das instituições financeiras. E os números que foram referidos relativamente à França podem ter na sua origem isso. Não está ainda, obviamente, não se percebe ainda exatamente o motivo da redução que aqui foi referida relativamente às transações em França, na sequência da introdução do imposto, mas terá a ver com, um dos fatores será certamente isso. Portanto, o risco de que se fala é esse. Relativamente à questão da tributação mínima e da base de incidência ou dos factos geradores do imposto, a questão da tributação mínima é mínima em termos relativos, de facto a percentagem é muito baixa. O problema é que pode estar, por um lado, no caso dos instrumentos financeiros derivados, como eu já referi, estamos a falar de valores nocionais muito elevados e por isso é que a taxa é tão baixa também. E, por outro lado, no caso das outras operações, estamos a falar de ação que, conforme, aliás, foi referido na intervenção inicial do engenheiro Ferreira de Oliveira, podemos estar a falar do imposto, ou estamos a falar de um imposto que vai, obviamente, constituir um custo, uma transação, que, por sua vez, já tem margens muito baixas em alguns casos. Portanto, estamos a falar de um imposto que vai ter um impacto na margem final e, portanto, vai ter, e em alguns casos pode inclusivamente, conforme foi referido, ultrapassar essa margem, ou seja, pode terminar uma margem negativa, porque estamos a falar, em muitos casos, estamos a falar de operações que, em termos individuais, têm margem, lida-se com montantes elevados, mas a margem é relativamente baixa e, portanto, o impacto estimado pela Comissão é 35 mil milhões de euros de receita, portanto, terá que ter algum impacto. Este montante vem de algum lado. E esse montante é algo que vai penalizar, bom, pois é outra questão, os bancos ou os investidores? Porque a proposta da Comissão, a inicial, é omissa quanto a quem deve suportar o imposto. Quem é que vai suportar este imposto? E, portanto, em termos finais, sabe-se ou estima-se que o impacto poderá ser de 35 mil milhões de euros a nível europeu. A questão é quem é que o vai suportar e, portanto, os bancos, obviamente, serão os bancos a liquidar, isso está previsto, serão os bancos que terão esse dever, mas depois quem é que o vai suportar? Os bancos também, por exemplo, liquidam imposto de selo sobre operações ou liquidam o IVA sobre operações, depois entregam ao Estado, mas não são os bancos que suportam o imposto, não são os bancos que suportam este imposto. Aqui neste caso ainda não está isso definido, mas se forem os investidores, no fundo estamos a falar de um impacto que pode ser substancial, dependendo obviamente do tipo de operações de que estamos a falar. É certo, não incide sobre os depósitos, como referiu, mas sobre os depósitos já temos a contribuição sobre o setor bancário. Uma das bases de incidência da contribuição sobre o setor bancário são os depósitos. Portanto, e para além de, como referiu, as retenções na fonte de IRS. Portanto, eu quanto aos depósitos julgo que já estamos, que já há tributação suficiente.
Muito obrigado. Não sei se podemos passar à pergunta seguinte, Sr. Engenheiro.
Um comentário brevíssimo. A grande questão que se coloca é que nós estamos carentes de investimento. A grande questão que se coloca é que o financiamento da economia em Portugal depende basicamente do crédito numa percentagem elevadíssima, ao contrário do que se passa noutros países. Aqui o que se passa é que nós queremos dinamizar o mercado de capitais e depois só criamos instrumentos que são contrários àquilo que se pretende. Isto não podemos viver em permanente contradição. Criar mais uma desvantagem competitiva quando estamos carentes de investimento, eu sinceramente não consigo entender. Portugal precisa de um mercado de capitais a funcionar? Não tem. E isto incide sobre o mercado de capitais. Pronto, era só este momento.
Muito obrigado. Passamos ao Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Portuguesa dos Bancos. Agradeço-lhes o tempo que têm estado aqui connosco. Eu confesso que nesta audição tenho um pouco aquela impressão de uma série antiga que dava na RTP, Twilight Zone, a quinta dimensão. Você está a entrar na quinta dimensão. Porque a forma como se está a falar do mundo e do estado a que chegámos é verdadeiramente extraordinária. Eu percebo, dizem que, como sabem, o Bloco de Esquerda defendeu sempre imposto sobre as transações financeiras. Achamos que este é um passo muito curto, é um passo tímido, mas ainda bem que existe um passo. E, portanto, o defendemos no Parlamento Europeu, defendemos aqui, dizemos que não é o que precisamos, que é tímido, mas defendemos, porque é um passo. Dizer que estão a ser o sistema financeiro cobaia de experiência, eu julgo que é preciso começar então por falar da situação a que chegámos. Nós temos, neste momento, os países cobaias da experiência pioneira de desregulação dos mercados a partir dos anos 70. É disso que estamos a falar. Portanto, cobaia de experiência estamos nós, dessa desregulação de mercados, e é sobre isso agora que estamos a falar. E é verdade que esta é uma decisão política, e é uma decisão política no correto sentido do termo, uma decisão sobre a nossa vida coletiva. Sobre a nossa vida coletiva. E é uma decisão que diz que há um setor que deve pagar por aquilo que não deve pagar, e mais, que se assume que há uma taxação sobre um determinado tipo de negócio que se quer controlar, que se quer até reduzir. Porque a verdade é que este é um imposto sobre um tipo de mercados que cria uma riqueza fictícia que foi calculada em 16 vezes superior ao PIB real. E, portanto, sim, isto é uma decisão política, no melhor sentido da palavra, uma decisão sobre a vida coletiva, sobre distribuição de sacrifícios e sobre regular, parar, controlar um determinado tipo de mercados que é fictício, que é especulativo e que destrói a economia real. E o melhor exemplo disso será ver o crescendo de receitas no sistema financeiro ao mesmo tempo que vemos os países em recessão. Portanto, está à nossa vista. E é, portanto, uma decisão política que foi tomada, ainda bem que foi tomada, é muito tímida, mas sim, e é sobre ela que vamos falar. Devo dizer que sobre a timidez... Bem, a timidez da taxa, a timidez daquilo que... a timidez dos veículos a que a taxa se refere e até a timidez do número de países que está incluído nesta cooperação reforçada, não nos deve fazer recuar, muito pelo contrário. Porque esse é o argumento, por exemplo, em tudo o que diz respeito à legislação laboral ou legislação sobre o ambiente. Não se pode acabar com o trabalho infantil, pois pode-se ir investir num país qualquer em que haja trabalho infantil e fique mais barato produzir. Não se pode nunca ter uma legislação sobre ambiente, porque se pode ir produzir para um outro país qualquer em que não haja legislação do ambiente e até fica mais barato. Mas são estes pequenos passos corajosos que fazem alterações civilizacionais. E, portanto, é verdade, é uma decisão política no melhor sentido, é para mudar alguma coisa. E é verdade que há riscos associados, mas os riscos associados a existir escravatura ou a existir nenhuma regulação ambiental seriam muito mais acrescidos do que os riscos que se toma quando se decide numa parte do mundo que se deve parar com isso. E, portanto, este é ainda por cima, é um passo tão pequenino. É um passo tão pequenino que é extraordinário que nos venham falar do tamanho deste risco. Devo dizer que, pelo vosso discurso, fico até esperançada em ver a banca, muito em breve, à frente da Assembleia da República com o setor da restauração. Porque esses, sim, tiveram um aumento de impostos significativo, mais de 70% daquilo que pagavam, 13% para 23%, E não tiveram nenhuma ajuda pública face às novas exigências, porque a banca fala das novas exigências, de capitalização, bem, mas teve toda a ajuda pública para as fazer. Os restaurantes até tiveram que pagar um novo sistema de software para a faturação, não tiveram ajuda nenhuma, foi tudo ao mesmo tempo. E, portanto, eu que fico em pulgas para tentar perceber se finalmente os banqueiros portugueses vão estar à frente da Assembleia da República, porque esse seria um momento bonito da nossa vida política coletiva. Bem, há, portanto, um completo desfasamento da realidade no discurso que aqui nos trazem. É bom lembrar não só que foi a desregulação dos mercados e a crise subprime que nos trouxe a este Estado, como é bom lembrar que os Estados europeus já empenharam 4,6 bilhões de euros para resgatar o setor financeiro e que na Europa as isenções aos serviços financeiros são de 18 mil milhões de euros por ano. E, portanto, ajuda pública não vos tem faltado, é bom não tentar reescrever a história ou alterar a ordem dos fatores. Queria fazer... Bem, já percebemos, e eu sobre isso não vos farei perguntas, porque já percebeu, e para o Bloco de Esquerda devo dizer que não é uma novidade, que os bancos portugueses vão ser hostis ao cumprimento deste mínimo de razoabilidade que foi decidido, mas acho que deve-se cumprir, vão ser hostis, já sabíamos, serão tão hostis ao mínimo de razoabilidade quando estão afastados da realidade no vosso discurso. E, portanto, sobre isso estamos conversados. Mas fazia duas perguntas sobre aquilo que nos disseram hoje. Uma é... Falaram-nos, reconheceram que há taxas sobre transações noutros países, falámos aqui do Reino Unido, há outros países. Que eu saiba, o Bloco de Esquerda propôs várias vezes taxas sobre transações financeiras de vários tipos, aqui no Parlamento o PCP também propôs durante algum tempo, bem, agora finalmente há mais consenso para se fazer, mais qualquer coisa, mas que eu saiba, o sistema financeiro português nunca sugeriu nenhum tipo de imposto sobre transações financeiras, pois não? E se dizem que este não é o sistema, mas que existe noutros países, haveria algum que os senhores achassem razoável? Existiria algum tipo de taxação sobre transações financeiras, como existe no Reino Unido, etc., que os senhores defendessem, que achassem razoável? Gostaria de saber qual. E, finalmente, se o problema é o investimento, eu julgo que o que nos estão a dizer, muito claramente, é que quem deve pagar são os bancos e não os investidores. É isso ou terei percebido mal?
Obrigado, Sra. Deputada. Eu tinha aqui a indicação do Sr. Engenheiro que irá responder, mas primeiro gostaria que o Dr. Manuel Teixeira também respondesse e, seguidamente, passaria a palavra. Obrigado.
Eu posso só comentar, não vou comentar, como já disse, não vou comentar as questões políticas, que não são da minha, enfim, são da minha competência, porque eu sou objeto das políticas e participo nas políticas também, através do voto, mas não vou comentar esses aspectos. Relativamente às taxas que existem, às taxas de transação sobre transações que existem noutros países, e porque é que os bancos nunca propuseram uma taxa em Portugal? Bom, não parece que seja competência dos agentes económicos proporem impostos. Isso é é competência do poder político, que propõe... Nós pronunciamos, ou eu pronuncio-me, relativamente às propostas que são decididas, como aliás a senhora deputada referiu, em termos políticos, portanto, os políticos decidem e depois, ou antes, de preferência antes, aqueles que vão ser afetados pelas políticas, compete-lhes pronunciarem-se e darem sugestões e na medida do possível, influenciarem as decisões no sentido que consideram mais correto. Eu julgo que essa deve ser a postura. Como eu referi, as taxas que existem noutros países são taxas que, na generalidade dos casos, não me lembro de nenhum caso em que sejam, que sejam taxas, com exceção agora de França, que sejam taxas que tenham sido introduzidas já depois da adesão à União Europeia, portanto, desses países à União Europeia. Estamos, na generalidade dos casos, a falar de taxas que têm razões históricas, de impostos que têm razões históricas nos diferentes países e que fazem parte do sistema fiscal desses países. Como sabem, os sistemas fiscais não estão harmonizados ao nível europeu, nem ao nível do euro, nem não há harmonização fiscal. Há alguns impostos harmonizados, como o IVA e os impostos especiais sobre consumo, aí sim os impostos são equivalentes em todos os Estados-membros. Haverá este imposto que será harmonizado ao nível destes 11 Estados-membros e de outros que venham a aderir, mas cada Estado-membro tem os seus, como cada país no mundo, tem a sua soberania fiscal ainda e tem os seus impostos sobre os factos que consideram relevantes, que os seus políticos consideram relevantes e que são aprovados nos termos aplicáveis e que fazem parte de um sistema que contém equilíbrios, que tributa determinados factos, não tributa outros, e, portanto, as opções dos diferentes países têm a ver com isso. Na maior parte dos casos, como digo, são impostos muito antigos, portanto, são impostos que têm, aliás, têm tradição nesses países, precisamente por serem muito antigos, e não foram pensados à luz das novas preocupações, inclusivamente, e mais, no caso dos Estados-membros que atualmente têm esses impostos e que estão no âmbito da cooperação reforçada, vão ter que ser revistos, porque este imposto, a introdução deste imposto, vai implicar que, relativamente a estas matérias, só possa haver este imposto e, portanto, vai haver harmonização a esse nível. Era isto que eu tinha para comentar.
Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Sr. Deputado, eu respeito sempre muito a opinião das outras pessoas, mesmo quando estou profundamente convicto que elas partem de uma base dogmática e de certo tipo de posicionamento inicial, onde se elegem inimigos e onde aquilo que interessa é procurar atuar sobre as pessoas a quem se elegeram como inimigos. E o Bloco de Esquerda é manifestamente um partido que elegeu a banca como o seu inimigo número um e, portanto, tem um discurso de natureza marxista sempre centrado na banca. Isso é inevitável, estamos habituados, é algo que, infelizmente, não a vou conseguir convencer, porque a sua posição é dogmática, por princípio, e, portanto, podíamos estar aqui a discutir durante horas, que tenho a certeza absoluta que continuaria na sua. Mas gostaria de lhe dizer que parte, desde logo, de premissas profundamente erradas. Considerar a banca como inimigo da economia real, como sendo um facto que a economia real não conseguiria existir sem ser através do sistema bancário. O sistema bancário tem uma função de intermediação única, o sistema bancário tem a responsabilidade de captar e gerir devidamente os depósitos dos seus clientes e de os aplicar da forma mais eficiente e eficaz possível para criar riqueza. Esta é a missão das bancas, do banca, é uma missão insubstituível, é uma missão que tem que ser cumprida e que não tem alternativas. E está a ser cumprida. Depois há um segundo fator que tem a ver com, ao fim e ao cabo, a sua posição inicial, que tem a ver com o facto de considerar que a situação atual da banca não mudou, e mudou radicalmente. O setor bancário está todo ele a viver uma verdadeira revolução. Uma revolução de natureza regulatória, uma revolução de natureza tecnológica, uma revolução de natureza comportamental, uma alteração radical dos modelos de negócio e uma alteração radical dos modelos de governação. Isto é uma realidade insufismável que foi fortemente acelerada, e aí muito bem, em consequência da crise económica e financeira internacional que ocorreu em 2008 e 2009. Estas alterações, designadamente no domínio regulatório e no domínio da supervisão prudencial e comportamental, são extremamente bem-vindas e, obviamente, o setor bancário no seu conjunto não pode deixar senão de estar de acordo com o incremento das medidas no sentido de criar uma relação de confiança reforçada entre os clientes da banca e a banca. Uma segunda situação é a que deriva da crise que temos vivendo. O setor bancário, em toda a Europa, e particularmente em Portugal, é um setor bancário que neste momento sofre principalmente problemas de rentabilidade. E são esses problemas de rentabilidade que afetam a dificuldade dos próprios investidores e acionistas poderem acorrer aos aumentos de capital que são requeridos pelas novas exigências regulatórias. Em Portugal, designadamente, o setor bancário, neste momento, enfrenta um problema de forte pressão sobre a rentabilidade. O ano passado, o conjunto das instituições bancárias teve prejuízos que se totalizaram 1,2 mil milhões de euros. Provavelmente, este ano, os prejuízos serão maiores. E o seu discurso continua a considerar que a banca tem lucros exorbitantes. O facto de a banca viver neste momento, fruto da recessão económica e de todos os outros fatores que aqui referi, estar a ser confrontada com rentabilidades manifestamente insuficientes ou negativas, há uns bancos que apesar de tudo conseguem manter uma rentabilidade mínima, há outros, designadamente aqueles que têm uma carteira de crédito em stock muito elevada, designadamente stock do crédito à habitação e stock de crédito no setor imobiliário, esses não podem neste momento fazer face à situação atual que se vive, porque não têm instrumentos de atuação possível. Ora bem, isto não é positivo para os bancos. Por outro lado, as imposições regulamentares, algumas das quais como a almofada de capital, o buffer de capital temporário determinado para a EBA para fazer face à exposição à dívida soberana, vieram criar uma situação em que os bancos tiveram que recorrer à ajuda de Estado, como aqui referiu. Mas a ajuda pública para os bancos, que diz que não tem faltado, e ainda bem que não tem faltado, seria um desastre para o nosso país e para todos os portugueses, se a banca não tivesse condições para poder financiar a economia e financiar os cidadãos deste país, essa ajuda pública tem uma remuneração que é altamente favorável e que, em comparação com qualquer outra aplicação, dificilmente obtém os níveis de remuneração que pode obter em quaisquer outros setores. Portanto, é uma ajuda pública remunerada, é uma ajuda pública temporária, periódica, mas que tem uma remuneração extremamente elevada. Portanto, o custo para os contribuintes é um custo imediato, não é um custo efetivo, porque a prazo os contribuintes beneficiam dessa ajuda pública, assim a banca possa superar os problemas que a levaram a ter que recorrer a aumento de capital com ajuda pública. Portanto, o problema do setor bancário português neste momento é um problema de superar a rentabilidade. E superar esta questão da rentabilidade é a melhor via de poder continuar a recapitalização que a banca portuguesa necessita. Por outro lado, eu não queria deixar também de referir, em relação ao, designadamente à questão que referiu, eu devo dizer que a sua expressão de que a banca destrói a economia real me deixou profundamente chocado. Mas não está a distribuir a economia real. A banca portuguesa, neste momento, está a fazer um esforço enorme de ser um acelerador de crescimento económico. E nós vivemos numa economia europeia, como sabe, profundamente fragmentada no setor financeiro. Pensa que é agradável, em função destas circunstâncias todas, saber que, se não há dificuldades de liquidez para concessão de crédito à economia, se neste momento o que existe, infelizmente, é falta de procura de crédito à economia, que é uma realidade, temos um outro fator que também sabemos que é verdadeiro. O preço do crédito à economia é elevadíssimo e não pode deixar de ser elevadíssimo nestas circunstâncias. Temos que as superar, senão a situação de resultados das instituições bancárias seria ainda mais gravosa. O que nós precisamos, como aqui foi dito por outros grupos parlamentares, é que haja, no contexto da União Europeia, uma integração financeira aprofundada e, claramente, uma harmonização fiscal que crie condições de igualdade para todos. Esse é que devia ser o grande objetivo para que todos devíamos estar a pugnar. Mas, como eu disse no início, eu não tenho a pretensão de fazer mudar o seu ponto de vista e do seu partido, mas tenho a obrigação de procurar clarificar e, na medida do possível, informar sobre a realidade concreta e o que leva, neste momento, a que o preço do crédito à economia seja o preço que é, que obviamente não é favorável, mas que só pode ser ultrapassado se conseguíssemos encontrar instrumentos adequados de recapitalização das empresas, que é um dos grandes objetivos que devia ter, sejam de natureza comunitária, sejam derivados de outro tipo de fundos de recapitalização.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu queria só informar aos Srs. Deputados que nós estamos bastante atrasados. Já temos aqui o Sr. Secretário de Estado à espera e, portanto, Eu não podemos prolongar muito esta audição, mas eu, de todo modo, queria dizer que não quero coartar a possibilidade de os grupos parlamentares, se alguém quiser reagir, normalmente há uma segunda ronda, as respostas serão conjuntas. Eu só peço que sejam muito curtos, um, dois minutos, porque nós temos de realmente pôr termo a esta audição rapidamente. Eu pergunto se alguém quer ainda intervir. Não vejo nenhuma inscrição. Sr. Deputado Alberto Costa, por favor, peço realmente que seja conciso. As respostas agora serão conjuntas.
Muito breve. Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, o poder político, na sua expressão mais emblemática depois do Tratado de Lisboa, o Conselho Europeu aprovou uma cooperação reforçada neste domínio. Depois disso, o setor bancário acha que deve fazer um esforço de compreensão da motivação e dos fatores de legitimação que conduziram a essa decisão, ou acha que o seu papel é continuar a contrariar e a argumentar contra a implantação desta medida? Como é que o setor bancário interpreta o seu papel após os Estados que se envolveram nesta cooperação e o próprio Conselho Europeu terem dito sim, vamos avançar neste domínio, os nossos eleitorados e os nossos sistemas políticos querem e vão nesse sentido? Qual julga ser a posição correta do setor bancário depois desta decisão europeia?
Muito obrigado. Eu pergunto se há mais intervenções, por vez que a resposta será conjunta. Não é o caso, então, com esta resposta, terminaremos esta audição. Sr. Engenheiro.
Como é óbvio, e eu penso que disse na intervenção inicial, a decisão política está tomada. E, obviamente, o setor bancário acata uma decisão política disciplinadamente e como lhe compete. Isso está fora de causa. Agora, aquilo que acho que ainda podemos fazer, e podemos fazer de uma maneira persuasiva junto dos decisores políticos, é procurar demonstrar as vantagens e os inconvenientes, neste caso mais os inconvenientes que as vantagens, da aplicação de certas medidas que podem ter um efeito exatamente contrário daquilo que visam. Basicamente é isto. E acho que ainda temos um espaço de tempo para poder procurar dialogar, quer através da EBF, quer através dos Parlamentos Nacionais e dos deputados portugueses junto do Parlamento Europeu, no sentido de procurar encontrar as soluções finais em relação a esta decisão que sejam mais adequadas. Obviamente, não há nenhuma reserva das instituições bancárias a acatar a medida.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu queria agradecer a presença nesta audição. Penso que foi útil, apesar de ter sido já depois da tomada de decisão. Foi, para mim, pelo menos, muito esclarecedor e útil esta. Queria agradecer também a exposição que nos deixou, que será circulada pelos seus deputados. Sr. Deputados, temos aqui o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que nos trará a sua perspectiva sobre a implementação desta decisão. Vamos fazer aqui um intervalo de... recomeçamos às 12 horas, portanto, 5 minutos. É só o tempo de o chamar para ele aqui estarmos. Portanto, penso que 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Então, boa noite.